Vamos lá então, moçadinha. Eu tô apavorado que eu não tô vendo minhas ondas, hein? Se eu ficar, vai ter um episódio sem minha participação. Vai ser um episódio fantasma.
A gente tá vendo aqui, Lemira. Você tá aparecendo.
Então tá bom. Aparecendo eu tô aqui, eu só não tô com a onda mexendo. Mas vamos lá?
Bora.
3, 2, 1.
Boemba, boemba.
Senhoras e senhores, queridos ouvintes do WCast, esse podcast que vem, demora, sai, não sai, mas a gente tá sempre aqui. Vem ano, vai ano, vem semana, sai semana, estamos aqui e hoje não será diferente, embora sejamos muito criptográficos, a gente vai entender isso. Eu tenho o prazer de ser o Felipe Lima e mais prazer ainda, eu tenho de estar com eles aqui, meus meninos, meus querubins, Guilherme Nene, Cesário Landi e Samuel Rosa, várias figuras diferentes. Começar pelo Neninhos, como é que você tá, Neninhos?
Pô, que honra ser o primeiro aqui hoje, hein? Não sei nem que deu esse mérito tudo, é?
Não tem nem roupa pra isso.
Não tem. Tudo bem, querido? Ótima noite aí, muito obrigado pela sorte de estar aqui.
Pela sorte, é uma honra, de fato, para todos nós. Que maravilha. Também, passou bem a semana?
Tudo bem, você?
Bem também, que coisa boa de se ouvir. E menino Cesário, como é que tá?
Salve, salve, senhoras e senhores. Que saudade de saudar a todos e cumprimentá-los e dizer que é sempre uma honra compartilhar esse espaço. E pegando carona na fala do Nenê, acho que estar vivo já é uma grande sorte, né?
É verdade.
Ah, eu acho isso todo dia que eu acordo.
Eu vou dizer que eu tenho dado mais valor ainda ultimamente, porque o caos que o mundo se encontra, tá fácil não, viu?
Pois é.
Mantenham-se vivos, não, é não parem moleza de respirar.
É bem verdade. Menino Samuca, como é que tá?
Fala, galera, beleza? Tudo certo, por aqui tudo bem, né? Eu até lembrei de uma música aqui, mas preciso estar atento e forte.
Sim!
Não temos medo de temer a morte, né, gente?
Tempo de temer a morte, que maravilha.
Exato.
Bela, divino, maravilhoso. Eternizado na voz de Gal Costa.
Com
música
esse
de Caetano hino, Veloso e Gilberto Gil.
Com esse hino a gente começa o programa, né?
Alguém tá num canil, quem que é?
Canil não.
Isso tem cara de ser coisa ou do Guilherme ou do Samuca, hein?
Vou fechar aqui.
Você vê que a simples mudança de hábito diz muito sobre alguém. Muito bem, minha gente, muito bem. Vamos adiante, que nos falta tempo. Todos passaram bem a semana. E a gente vai falar hoje de um tema que eu não faço ideia o que é. Eu vou ouvir, eu acho que a maioria de nós vai ouvir. A gente vai ter, na verdade, uma palestra do Nenê sobre criptomoedas, é isso mesmo?
Sim.
Eu ia falar Bitcoin, mas o Bitcoin é uma criptomoeda. E eu realmente, pra mim, é grego, é uma coisa que eu já não entendo dinheiro. Já sou atrapalhado com dinheiro, quanto paga, quanto recebe. Imagina a criptomoeda, um dinheiro que não existe, que você fica no
cédula,
computador,
a gente já se
vale 20 mil.
Tem como garimpar? É, como é que garimpa?
Tem garimpar, minar, sei lá, é uma loucura.
Minerar.
Pra mim, minerar é,
eu,
sei lá,
eu parei ouro no Minecraft. Exatamente.
Exato.
Então, Neninhos vai dar essa aula pra gente. Hoje é quase uma entrevista com o chefe da Casa da Moeda aqui,
porra,
Guilherme Lemos.
Fala que eu te escuto.
O prodígio da Unicamp.
Neninhos, o que você tem a nos dizer? Por onde a gente começa essa conversa?
Então, eu tinha pensado em falar um pouco sobre como se cria, porque sabe que o Bitcoin, no caso, que é a mais famosa, né? Acho que compensa de focar no que é mais...
Certo. É porque tem várias também, né?
Tem milhares. Tem um site, se você jogar aí no Google assim, ó, Coin Market Cap. você vai ter ali uma, você vai ter ali uma visão geral de todas as criptomoedas ali que existem. Se eu for dar uma jogada aqui, só pra falar pra vocês quantas tem mais ou menos, provavelmente
que
não vou nem conseguir responder
linda,
isso. É, não dá pra ver. Aqui, assim, eles exibem de 100 em 100, mas... Aqui não, sei como descobrir, peraí. É, vamos dizer que eles mostram só as 100 maiores, mas são milhares, 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 milhares.
Caramba, cara, uma pancada.
Você entrou aí?
Tem até uma aqui, tem até uma aqui chamada OMG Coin.
Tem uma chamada.
Será que
tem
é
uma chamada
OMG?
Oh my God.
Será que é tipo, oh my God?
Olha aqui.
Não, é OMG Network.
Eu quero só, eu só vou investir nessa daqui, no número 22.
22? Deixa eu ver quem que é o
22. 22, vamos
ver. Teta. Sabe que é Teta?
Eu achei que era Teta.
É a Teta.
Cara, é uma criptomoeda que a Samsung tá colocando uma grana nela, Teta.
Samsung
cara, tá querendo fazer um
sitcom. E a única que tava em verdinho hoje. Não, tem algumas em verdinho. Tem essa USD Coin.
A USD Coin, ela é uma. Chama moeda fiduciária, né? Que ela. Acho que não é fiduciário o nome certo, mas ela acompanha o valor do real. Tanto que se você colocar real lá em cima, bem em cima do site, no lado direito, ele vai te dar o preço do dólar. Então, para quem quer comprar, por exemplo, um pouco de dólar e não ir na casa de câmbio, só tipo, investir no dólar, pode comprar essa moeda. Está 5,32. Se você jogar o dólar no Google,
que loucura, cara.
Ele acompanha o valor do dólar.
Pô,
muito
tem
doido.
Uma que chama Pancake.
É, o Pancake. A mais doida, eu acho, é o número 6, que é a Dogecoin. Que
então,
ela,
eu ia falar exatamente dessa, cara. Eu ia falar dela.
Sabe que eu tenho 33 dela. Tenho 33 Dogecoin. Eu paguei 10 Você reais.
Tem?
É, eu paguei 10 reais em 33. Gente. Hoje elas são quase 2 reais, que tá valendo quase dá quase 60 pau.
Porra! Que
eu comprei,
da hora,
eu comprei o quê? Começo do mês. Muito doido,
você comprou,
né?
No mesmo mês, ela já tá valendo.
Então, quer dizer, você investiu 10 reais e agora tá valendo 66. Você ganhou 56 reais.
É, não, basicamente isso.
Ah, é verdade.
É que não tá.
Parabéns, legal, hein,
né? Mas essa moeda, ela tende ao fracasso, acho, no longo prazo, porque ela começou de um meme, ela não tem um propósito certo.
Mas peraí, vamos começar.
Vamos começar
do começo, que eu não tô entendendo nada.
A gente não tem maturidade e começa a fazer piada com os nomes.
Mas essa Dogecoin, ela é uma piada. Essa eu vi que é uma piada, até eu vou contribuir aqui com a minha parte de ignorância, mas ela é uma piada que até o Elon Musk.
Ela
falou umas coisas.
Ele postou no Twitter e ela disparou, né?
Então, cara, eu achei isso muito doido. Porque só porque ele falou dela, o pessoal começou a comprar. Esse cara não pode falar nada.
Mas isso é o mercado, né? Qualquer um que, se o Neymar falar de alguma coisa, o pessoal deve comprar também, sei lá. Agora, o que eu quero saber é o seguinte, vamos por partes. Criptomoedas... Você falou, por exemplo, a Samsung tá. Por que que alguém aposta nisso? O que que é? De onde vem esse dinheiro? Explica realmente para uma criança de 8 anos de idade. Como é que é
anos.
Isso?
Prazer, criança de 8 anos, sou eu.
É. Hoje, se vocês forem pensar, a gente já quase não usa mais dinheiro. Então, todo o nosso dinheiro já é uma espécie de uma criptomoeda, porque são só uns e zeros, que é o que o computador lê, né? Então, dificilmente. Aliás. 99% de certeza que todo o seu dinheiro não existe em papel. Concordam?
Se
não
todo mundo
papel.
Resolvesse pro banco sacar o
dinheiro
que tem na conta agora, quebra, né? Inclusive, na época do auxílio emergencial, eu lembro que deu um problema, que por isso que eles não estavam deixando sacar, só depois de um tempo,
então,
que realmente não tinha papel moeda, e tentaram fazer aquela batelada daquele... moeda de 200 reais, a nossa de 200 reais, que é muito bom pra quem...
Vira lá da caramelo.
Então, beleza.
Vira lá da caramelo, enfim. Mas e aí?
Aí vão vendo. Pensa comigo. Antigamente, até enquanto era criança, você deve lembrar disso, o real, no caso, ele tinha um lastro em ouro, né? Então, pra cada...
Não sei o que isso significa.
Significa que pra
dinheiro...
cada...
Fala, desculpa. Fala.
Não, pode falar.
Não, você vai falar muito melhor que eu. O que eu vou falar é que, assim, todo dinheiro tem que ter uma equivalência em dólar para que ele tenha
ouro,
o valor...
Né?
É, em ouro, desculpa. Em ouro para que ele tenha o valor que ele diz ter.
Isso.
Né? Se você só imprimir... Por isso que você não podia simplesmente sair imprimindo nota por aí. Porque senão você não tinha o lastro.
Que é o sonho de qualquer criança, é o meu até hoje.
Hoje em dia tem uma outra questão, né, Nenê? Que depois você podia explicar também, né? Por que que não pode sair...
Então, eu acho que assim... Eu até acho que é interessante eu colocar aqui uma coisa, que é um posicionamento político, mas ao mesmo tempo fala sobre essa questão do lastro. A partir do momento da década de 70, quando acabou o lastro, os países meio que se pautavam, o lastro dos países começou a ser a potencial econômico, tipo o quanto o país produz.
Perfeito, é o PIB, é isso aí.
Isso, exatamente. Então o que acontece? Aí vem esses imbecil que fala que é economista, que é o Poço Ipiranga, e fala que não tem nada a ver essa coisa de lastro, que a gente não precisa de pessoas. Então assim, talvez o lastro das moedas viraram as pessoas. Então ele achar que quando morre gente é melhor para a economia, ele está redondamente enganado. Então acho que é meio que para colocar essa posicionamento político, porque a gente tem um cara que é economista e é imbecil ao ponto de não saber essas questões de lastro, que aqui o nosso querido Guilherme vai explicar brilhantemente. Então, é só isso. Pode continuar, Dede.
Então, e aí tudo isso para entender o quê? Ou seja, o real, no caso, ele é lastreado pelo PIB, ou seja, as grandes empresas, aliás, todas as empresas, todos os trabalhadores trabalham e isso é o lastro do real, né? Então é isso, todo real que está disponível no mercado, ele é lastreado pelo PIB, não tem mais o ouro, né?
Certo.
Talvez tenha sido vendido, enfim. E aí que está o grande lance das moedas, elas não têm esse lastro também como país, porque elas não são moeda oficial de nenhum país. Elas não têm lastro, não existe
Mas hoje existe a questão do dólar também, não existe? E uma das coisas, por exemplo, você pode... O país tem uma quantidade X de dólar.
Não,
o
país...
isso é pro valor do dólar.
É, isso é por causa do o dólar ser a moeda mundial, né? Então o dólar ele meio que é a base. Aí os países,
por exemplo, tem uma coisa que se a China vender todo dólar que ela tem, ela quebra, entendeu? O país, o mundo.
Quebra os Estados Unidos.
Exato.
Mas isso é reserva de capital que os países têm para eles conseguirem manter o câmbio. Porque assim, como a moeda vigente de câmbio internacional é o dólar, os países precisam manter dólar de reserva para não deixar o dólar aumentar muito ou diminuir muito, entendeu? Manter um preço ali que eles taxam como fixo. Então,
entendi.
Por isso também que a China tem essa reserva.
Beleza.
Mas eu acho que a gente, só foi fazer uma sugestão. A gente tá quebrando o raciocínio do Nenes. Ele começa a construir uma linha.
Não, a ideia é essa.
E aí a gente quebra.
Não quebra nada, imagina. Tudo nosso.
Então vai lá, continua, né?
Deixa eu só pensar um paralelo, assim, ou seja, o real é a moeda do real, porque o real implementou e tem o Banco Central, é reconhecido pela ONU, pelo FMI e tudo isso. Então, ou seja, é uma moeda, apesar de ser uma moeda meio bosta no mundo, é uma moeda séria e tem um laço por trás que é a produção do país inteiro. Diferente de qualquer criptomoeda, porque não tem nada que sustente ela ali, não tem um país trabalhando pra ela.
Ela pode ser considerada uma pirâmide?
Não.
Não?
Não. Não, porque a pirâmide não envolve nada do tipo, você não ganha nada se você me indicar pra comprar Bitcoin, entendeu? Então,
e aí, mas então o que que sustenta? Se ela não tem um lastro, se ela não é uma moeda oficial de um país, de uma nação, etc.
É aí que eu acho que é o grande lance dela. Por quê? As pessoas podem transacionar internacionalmente moeda sem ter que pagar taxas absurdamente altas que hoje você tem que pagar. Se você for transferir dinheiro para alguém que está morando na Espanha, por exemplo, quiser fazer uma transferência do seu Itaú para o Banco Nacional da Espanha de lá, você vai pagar, sei lá, uns R$200 pelo menos. Via Bitcoin, não. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens, entendeu?
Então ela é uma moeda internacional. Então, tipo assim, se fosse R$60 que você investiu, vale R$60 em qualquer lugar do mundo.
Isso, no caso do Dogecoin, exatamente.
Vale R$60 em qualquer lugar, tipo, o valor dele não é perdido.
Não é perdido, apesar de oscilar
muito,
né?
Pra moeda local, mas ele não é perdido.
Apesar de oscilar muito, exato. Então, tudo isso pra falar, acho que essa é uma das grandes vantagens, né? Tem desvantagens também, justamente acho que o fato de não ter lastro, ter um país por trás, uma coisa mais séria ali, dá a entender que em qualquer momento isso aí pode virar poeira, né?
Mas eu não entendo por que vale dinheiro, isso é que eu não entendo. O dinheiro vem da... Por que que...
Não, mas quem chegou e falou, ó, isso aqui vale alguma coisa?
Foi o... Como é que ele chama? Satoshi.
É ele mesmo.
É o Satoshi.
Tá, mas e aí? Mas como é que foi? Qual foi a ideia dele?
Ele desenvolveu um algoritmo, né? Esse algoritmo... eu não sei o que fala o algoritmo, não sei ler essas porra, mas o que acontece? É uma coisa muito séria se vocês pararem pra pensar, porque assim, também dando um outro exemplo com o real, Pix agora aí, se eu quiser transferir 100 reais pro Cesário, tem 5 agentes envolvidos, eu, ele, o meu banco, o banco dele, se for em bancos diferentes, e o Banco Central, então são 5 agentes aí. No caso do Bitcoin, se quiser transferir 100 reais em Bitcoin para ele, vai ter, sei lá, 200 pessoas envolvidas nessa transferência, que são os mineradores. Por que acontece? Para eu poder enviar Bitcoin para ele, a rede Bitcoin lá, que chama blockchain, ela precisa validar se o Bitcoin que eu tô mandando existe, se ele de fato é meu, se eu comprei ele de maneira correta, não estou tentando fraudar o sistema, se o Cesário tem uma carteira que é válida, existe, e também está pagando por isso.
É uma coisa até que eu vi disso daí, dessas questões, dessas transferências, que o maior problema mesmo era essas validações.
É.
Porque elas consumiam muita energia.
E assim,
até para jogar na nossa linguagem do dia a dia, ela não é igual a uma maquininha de cartão. Tipo, se ela fosse uma maquininha de cartão, ela precisaria ser ultra potente para conseguir fazer todas essas validações.
Ela precisa validar
muita coisa em pouquíssimo tempo. Tipo, demoraria 5 minutos para você fazer uma transação dessa para uma maquininha de cartão.
Ah, se bobear até mais,
potência. Porque ela não teria potência para fazer esse tipo de validação.
Tá, mas vamos lá, daí você me transfere, sei lá o quê, sem bitcoins aí, seja lá qual for. Uhum. E aí, o que eu faço com isso?
O que você faz com o Bitcoin?
É, porque assim, eu posso ir na padaria.
Você não consegue pagar uma conta de luz.
Exato.
Não consegue.
Então, é um investimento, é isso?
É um investimento, mas tem algumas empresas começando a aceitar. Por exemplo, a Amazon nos Estados Unidos está começando a aceitar Bitcoin. A Tesla está aceitando a compra dos carros dela em Bitcoin.
Eu vi que ele tinha parado de aceitar.
Ah, parou?
É mentira. Ele falou que aceitava, daqui a pouco ele parou. Mas ele parou esses dias também.
Mas aí ele escolhe um determinado Bitcoin. Não, Bitcoin é a criptomoeda, né? Desculpa, tá?
É a criptomoeda.
Aí ele aceita Bitcoin.
É o Bitcoin, é isso.
Mas a pergunta é, se o WCast quiser criar um Bitcoin, ele pode?
Tranquilamente, assim. Isso aí é tudo que eles chamam de open source, né? Tem que criar um blockchain.
Mas então, de onde que vem o dinheiro, né, de criar essa moeda?
Da onde vem de... tem que se valorizar. As pessoas têm que começar a se interessar por ela.
Mas então, no primeiro momento, ela não tem bota nenhum de dinheiro.
Não tem. Mas pensa só, o valor que você dá para as coisas é um acordo entre duas pessoas, né? Ou seja, se você tem um alicate de cutícula velha, provavelmente não vale nada, você não vai conseguir vender isso, entende? Mas
você não fala assim do meu alicate.
Tyler. Não, mas é o seu, né? Mas se fosse o alicate, sei lá, do Steven Tyler, que ele anuncia no eBay a leilão, com certeza vende por alguns milhares de dólares isso aí. Ou seja, quem atribui valor a uma coisa são... É um acordo informal ali entre duas pessoas. Então, se a gente cria o WCash Coin e o Elon Musk publica no Twitter que tá comprando adoidado, as pessoas vão entender que tem um valor nisso e vão começar a comprar. É lei da oferta e procura. Como não existe uma quantidade infinita de WCash Coin, o valor começa a subir, porque quem tem começa a aumentar o preço.
É a mesma lógica do mercado de ações.
É a mesma lógica,
tipo, de moeda no final.
Mas eu tenho a sensação, muito ignorância da minha parte, eu sei, mas que assim, que ela é muito, não sei qual que é a palavra, mas é subjetiva, abstrata. Entendeu? O mercado de ações.
O abstrato não é.
Você
não
tem as ações ali, etc. e tal. Agora o Bitcoin, pra mim, me parece muito.
Principalmente o mercado de ações agora, Cesário. Eu acho que não. Eu acho que é muito parecido, porque assim, que nem o mercado de ações há tempos atrás, você tinha os títulos. Hoje em dia você só tem um nome lá falando que você tem aquilo.
É verdade.
Tem um título.
Antigamente então, assim, era o portador, né?
Você recebia. Tanto é que eu acho que assim, a profissão de office boy, ela existia muito por causa dessas coisas.
Mas eu acho que assim, existe uma...
Mas já de corretora por trás, a bolsa de valores toda, né?
Exato.
Então, a criptomoeda também. As criptomoedas também têm um regulamentador da...
Mas eu imagino que seja um regulamentador que nem o regulamentador sei lá, de um grupo de do Elifute, sabe? Assim, é tipo um cara que vai lá e ele define, não sei se ele acordou de mau humor. É, eu acho que fala, não sei, entendeu? É aquela nossa necessidade de paternalismo, de ter um governo, então, de ter alguém ditando alguma coisa que você confia, gosta ou não gosta, você confia.
Até pra vocês saberem um pouco, não sei se o Denis vai falar disso. Mas Satoshi, ninguém nunca viu a cara dele.
Ninguém sabe quem é, não sabe nem se ele existe de fato, né?
Não sabe nem se ele existe, exato.
Que loucura.
Então, essas coisas pra mim é uma bruxaria.
Eu imagino aí, mano, nossos filhos, assim, daqui 15 anos, falando assim, tipo. Como que você me entende, pai? Você é louco, cara, é tão simples. Eu falo, não entendo, velho, não entendo. Primeiro eu preciso fazer um filho, não, mas tudo bem.
Vocês são loucos de apostar nisso. Imagina, me dá meu Visa aqui. Não, mas aí, mas o mais louco, no fim das contas, é que no fim, um Bitcoin vale 20 mil reais. No fim, tá atrelado ao real, entendeu? Então ele tem que valer por ele mesmo.
No primeiro boom do Bitcoin, que eu não lembro quanto tempo faz, achei no máximo uns 4 anos atrás, sei lá. Eu me lembro que eu morava no Campo Belo e era do lado do aeroporto ali. E aí peguei um Uber do aeroporto pra casa. E o cara, ele fazia Uber. Ele tinha o trabalho dele lá, tradicional e tal. E aí ele falou que ele fazia. Eu sempre puxava, né? Falo, gosto um pouco de falar e conversar. Puxando o assunto com o cara, ele tava explicando que ele fazia o Uber nas horas extras, né? Nas horas vagas. E o dinheiro, todo o dinheiro que ele ganhava com o Uber, ele comprava em bitcoins.
É, ele tá milionário agora, então, né? No mínimo.
É, então, mas é. E aí é isso que eu queria saber, tipo, porque. A gente tava conversando fora do ar, acho que o Salmuca comentou, né? Que teve uma época que teve uma queda grande. Eu lembro que caiu mesmo. Tipo, por que é tão vulnerável?
É vulnerável porque justamente por causa daquele exemplo do Elon Musk.
Demanda e procura, é isso.
Demanda e procura. E aí se alguém se ouve alguma notícia, alguma coisa que estimulou as pessoas a venderem, o preço caiu. E aí essas coisas acontecem mesmo. Então, muita gente comprando, muita gente vendendo, muita pessoa física, despenca, pau. É isso.
Sim. O Samuca, acho que tinha falado de um primo dele também, que tinha e vendeu,
teve,
né?
Teve um primo que ele vendeu nessa meio dessas quedas. E, tipo, porque assim, ele tinha colocado R$1.000 e tal. Aí caiu pra 200, ele, tipo, chegou em 200, ele pegou e falou, não, vou tirar pra pelo menos ganhar esse dinheirinho aqui. E se ele tivesse, tipo, ele, sei lá, tinha 10 mil reais, 20 mil reais de Bitcoin, pelo valor que já, da quantidade que subiu, de quando ele tirou pra agora. Olá. Tipo, e ela subiu muito, cara. Teve uma época que, eu não sei, o Neném que vai saber explicar melhor essa questão de altas, mas já chegou a subir mais de 1000%, ou sei lá.
Ah, quanto, já, cara. Já.
E é global essa oscilação? Tipo, se sobe no mundo inteiro, se cai no mundo inteiro? Porque, por exemplo, quando a gente faz a equiparação, né, na bolsa, caiu na bolsa aqui, a bolsa aqui em São Paulo caiu, mas, sei lá, em outro lugar, da bolsa com alta, etc e tal.
Outro lugar não.
Mas tudo bem, né? É. A gente tá falando de ações, né?
É, tipo, o cara na Nova Zelândia também caiu pra ele, ou caiu só pra
você? Mas são as ações, né? Eu tô falando besteira, assim, porque a ação cai aqui e cai no mundo inteiro.
Não, mas faz sentido. Não, mas faz sentido, porque assim, a Bovespa tem ações que são só do Brasil. Se cair aqui, caiu aqui, entendeu? Não cai do. Não é tipo, é que nem a nada, que essas bolsas dos outros países. Tipo, tem as ações que são globais, mas tem umas que são só locais. Então, se caiu, caiu só um lugar. A Bitcoin não, a Bitcoin ela é global sempre. Ela não tem a local. Ela não tem a Bitcoin só da.
Sim.
Tipo,
é isso.
Do Brasil. A Bitcoin é do. Quer dizer, você falou que tem aquela que é cotada pelo dólar do Brasil, mas ela não é do Brasil, ela é uma Bitcoin mundial. Então, qualquer pessoa do mundo pode acessar e pode comprar. É diferente de nem.
Interessante.
Ações, quando a gente vai comprar ação de fora do Brasil, eu tô até falando coisa aqui, né? Se tiver errado, por favor. Assim, se eu vou comprar ação de outros países, é muito mais difícil. Se eu quero comprar na Bolsa de Nova York. É um rolê da bexiga, cara. É difícil demais.
Tem que ter casa que trabalhe com isso.
Agora tá mais fácil, viu?
Mas aí tem o esquema das ATFs, que aí é uma forma de comprar, mas não é exatamente comprar ação. Que
não,
é o
certificado.
Tipo, as ATFs. Mas aí, tipo, mesmo assim tem umas burocracias. Então, assim, não é tão simples quanto a Bitcoin, que a Bitcoin é mundial. Tipo, eu compro Bitcoin no Japão, é a mesma coisa que comprar aqui no Brasil.
Isso, perfeito.
Enfim, então acho que essa é a diferença maior, assim.
É, porque pensa só, interessante. Tudo, se você pensar tudo em valor do dólar, se uma coisa hoje custa 100 dólares e amanhã custa 50, você pode converter para qualquer moeda. Isso aí pro ien, pro peso argentino, pro dólar.
É, não, e uma curiosidade é que as moedas, elas são equilibradas. Porque, por exemplo, eu tava ajudando um amigo meu que tava comprando uma coisa em peso. Daí ia cobrar em dólar. Mas se você for bater tudo, assim, dá na mesma, entendeu? No fim das contas, se for do peso pro real, do peso pro dólar, do dólar pro real, equipara, entendeu? O que mostra que o mundo está interligado, né? O que é interessante. Ninguém tá isolado nessa ilha, não.
E, mas vocês estão falando muito de que valorizou, mas teve umas notícias aí nos últimos dias que houve uma queda grandona, né?
Caiu bastante
por conta dessa história
da China, né? Na China. É que a China, ela concentra
a maioria... A China é foguete também, eles estão em todas,
Eles concentram a maioria dos mineradores lá, que são aqueles pessoais que ficam fazendo os cálculos para as transferências, eles são remunerados por isso. E lá a energia é mais barata do que, por exemplo, aqui. Então existem tipo galpões, são prédios assim de galpões que é só de máquina, de placa de vídeo, minerando o Bitcoin. E aí tem um problema lá de apagão, então eles estão sem energia e tal. E aí parou de minerar, as pessoas se assustam, começam a vender, o preço começa a tender a cair, entendeu?
Ah, entendi. Deu ali um gap, alguma coisa assim nesses.
É.
E aí, mas e aí, você falou de pessoal minerando? Eu posso imaginar uma sala, um monte de gente fazendo cálculos ou não? Isso são máquinas?
Não, é só máquina. É só uma placa de vídeo que faz isso. Placa de vídeo quase pura.
Entendi.
É
que moderno, loucura. Não? E eu guardando moeda no cofre. É brincadeira.
Exato.
Outro dia apareceram umas moedas aqui, eu não tinha o que fazer. Lá, devia ter 80 centavos. A gente ficou naquela.
Não tem o que fazer com isso, não tem.
Não vai jogar no lixo, no bolso, eu não vou usar. Não tem um cofrinho, um porquinho, ficou solto pela casa.
Eu deixo não, ódio. Mas sabe o que eu faço? Não, eu deixo no carro que tá, né? Eu pegava. Você mesmo continuar pegando estrada ainda, né? Então eu deixo no carro, que é sempre bom pra troco de pedágio.
É mas por exemplo, hoje em dia o pessoal do Bitcoin, como eu, tá usando
mas
sem parar.
Eu também deixo no carro de repente eu me solidarizar com alguém na rua, eu dou as moedas.
Uma esmolinha, isso é bom.
É, joga, tá aqui, cara. Pega esse dinheiro
então. Essa é uma boa ideia. Carro. É que eu não tenho lugar, aí começa outro problema prático. Você guarda onde no carro?
Nós temos, você tem Fit, eu tenho Fit, cara.
Aquelas partezinhas
aqui, cara, perto do freio de mão.
Ah, mas daí vira um problema, não sei.
Você tá de brincadeira. Ah, pega aquele porta-tazo e joga
então,
dentro.
Uma outra coisa.
Tá fácil.
Porta-tazo.
É coisa de velho, hein? Puta merda. Só
agora vem cá, deixa eu ir pra um outro ponto.
Aquela sua latinha de pôr ficha de telefônica, você pega ela e coloca.
Pode
ser
a latinha de
ficha telefônica.
Mas exato. Eu tenho uma coisa que eu herdei das arrumações da casa da minha avó, que é uma caixinha de filme. É uma graça, é lindíssima. E
porta-filme de máquina?
Pode ser.
Eles
filme de máquina, antigo de metal.
Não,
mais antigo ainda, de metal, anterior aqui.
Nossa,
aqueles pretinhos também eram clássicos,
assim,
hein? Tinha tanto daquele por aí. Nossa, agora você até me emocionou, eu não lembrava daquele objeto. Não tava
até
na minha
barulho,
cabeça.
Eu adorava ficar brincando.
Nossa, aquilo lá eu vou precisar procurar. Nenê, isso aí é uma missão pra você. Que comprava a bolinha de mouse, é comprar esses potinhos de filme. Que maravilha. Não lembrava daquilo lá, coisa ótima. Mas deixa eu perguntar, ainda nessa onda criptográfica e misteriosa, eu tenho lido muito sobre o tal do NFT.
Os
November Foxtrot Tango.
Isso.
É, que é um negócio de fundiário, não fungível, não sei o quê. O que eu sei, sei lá, que um um meme valeu 180 milhões, não faz o menor sentido pra
também,
mim. O que tá acontecendo?
Então, porque eu vou até
um
falar
um passinho atrás,
coisa,
eu já tô me perdendo a conversa. O Lima perguntou de uma sigla, aí vocês falaram de um outro nome que tá valendo milhões. Não.
Outro nome eu só falei November, Foxtrot Tango. Que é a fonia padrão pra NFT, só pra saber que não é NFT.
Tipo,
November Foxtrot Tango, NFT.
Essa daí é aquela questão de radiação.
Sim, mas aí esse NFT tá falando.
Isso, aviação.
Milhões, é isso?
É.
Então, não, o que eu li é que um JPEG, uma imagem, um meme da internet, foi vendido por 180 milhões.
Digital,
é,
né?
É uma loucura.
É, isso mesmo, que é obra de arte digital. Eu ia até falar de uma assim, que essa eu vejo sentido, mas até mesmo tempo eu não entendo. Que o cara vai vender as NFTs do último ensaio do Kurt Cobain. Tipo, eu vejo sentido porque é uma coisa que realmente tem algum valor aí pro mercado.
Mas é um vídeo, né?
Mas é tipo, ele não vai dar as fotos originais, ele vai dar só uns arquivos pra pessoa.
Os digitais, é.
É, então assim, e aí o que o cara, como é que o cara, tipo, ele tem
mas
isso
parece
e
parece que tem um código, eu li alguma coisa sobre isso, que todo arquivo é acompanhado de um... Oh, meu Deus. É, sim, tem ali. Me fugiu a palavra certa, mas...
Mas mesmo assim, bom, eu não sei, pra mim, eu ainda
prefiro um quadro na parede. Ganha direitos autorais se alguém usar?
Ganha.
Não, é que tá, é grande. Mais ou menos.
A grande não ganha,
meme da
Chloe
não...
Bom, pode ser que sim, então eu vou explicar. O que acontece?
Imagina que você é um pintor digital aí, que você cria imagens e tal. E aí você quer vender o seu quadro via NFT. Tá? Então você publica ele aí na galeria, tem várias galerias aí, a mais famosa chama OpenSea, tipo Mar Aberto. Se você está no Google aí, vocês acham OpenSea. Enfim, aí bota o seu valor ali. Quem se interessar, arremata ela e leva o arquivo digital, JPEG, ou GIF, ou JPNG, o modelo que for. Essa a pessoa que compra é como se ela estivesse comprando um Bitcoin, porque vai passar pela rede blockchain, só que é uma outra moeda que faz isso, chama Ethereum. E a pessoa está com certificado de que ela possui o original. Então, para quem coleciona alguma coisa, quem coleciona carrinho, bonequinho, enfim, pode colecionar o arquivo digital.
Não é bonequinho, cara. É action figure.
Respeita ele, mano.
Respeita os colecionáveis dos caras.
É. Até uma coisa que eu também pergunto, que é assim. Mas nada impede de tirar um print da sua imagem e falar que é minha também. Tudo bem. Mas eu vou ter um print, eu não vou ter um original.
O que diz que é original e o que é o print?
O certificado da blockchain.
Ah, tá.
Tem um código ali, tá? Letras um, letras
no quadro. Então, pra existir NFT, precisa ter a blockchain. Não
precisa.
Tem como ter NFT.
Não.
Olha que legal. Então, ele já é um subproduto das blockchains.
Sim.
Que da hora, cara.
E aí, vocês falaram de ganhar... Como foi? De ganhar o quê? Em cima do...
Direitos autorais.
Direitos autorais, é isso que eu...
Se eu sou um produtor aí de alguma coisa e vendo via NFT, eu ganho o que eu vendi, tá? E eu posso colocar nela uma regra que é: as próximas pessoas que venderem vão ter que repassar 10%, por exemplo, do valor da venda pra mim. Então a cada venda dela eu ganho 10%. E aí
não,
eu recebo...
Mais
peraí. Você recebe 10% pela venda da NFT?
Pela venda. A cada transação. Então, ou seja, eu vendo pra
aí,
você.
Como você é autor, você continua ganhando a cada venda.
Eu continuo a cada venda. Aí o Cesário vende pro Samuca por também R$1.000, eu ganho 100. Aí ele vende pro Felipe por 2.000, porque então, eu ganho 200.
Pra quem cria, né?
E aí não é quem.
Pra quem
é
cria.
Ótimo. Mas
é que tá, mas o que eu vi é que o meme é que foi vendido, isso que me deixa mais amalucado.
Cara,
o meme,
eu acho que a gente tá voltando. Eu acho que a gente tá voltando, o Lima e todos, né? A uma época meio que, sei lá, cara, eu acho que é tipo uma nova economia, e toda nova economia ela gera essas loucuras, que depois a gente vai começar a avaliar mais pra frente. Mas que nem o Nenê que vai me ajudar disso aí, mas a. Quando foi lançada a Bolsa de Valores, ela começou na Holanda e foi por causa das tulipas.
Então,
verdade. Então, assim, as tulipas foram a primeira Bolsa de Valores do mundo. Então, assim, talvez essa seja a nossa nova tulipa. Eu não vou estender muito a história da tulipa, mas é isso, sabe?
Mas tipo, é isso mesmo, tá certo.
As tulipas, teve um tempo que as pessoas, tipo assim, vendiam o botão da tulipa falando que ela ia ser a flor que eles queriam que vendesse. Tipo, aí teve uma mutação genética das tulipas, que ela ficava com duas cores, as pessoas achavam lindos. Aí os caras vendiam só o botão falando que ela ia ficar com essas duas cores e a pessoa comprava a valores astronômicos, sendo que, tipo, depois nem ficava. Então, assim, tem toda essa questão, sabe? Tipo, de um novo produto sendo Sim. criado junto com essa nova moeda.
Ótimo ponto.
Então talvez seja a mesma coisa, talvez seja um. É todo um movimento da criação dessa nova economia, né? Sei lá.
Sim, não, certinho.
Uma grande loucura.
É confuso de entender, que nem o criador do Twitter vendeu o print do primeiro tweet dele também por alguns milhões de dólares.
Isso,
aí.
Por exemplo, olha aí.
É isso mesmo.
Pra que as pessoas pagam isso, né?
Ah, mas por se eu posso entrar lá e fazer. A gente paga milhões por, sei lá, um pedaço da toalha branca que foi usada no show de.
Não, mas aí faz todo sentido. É uma toalha branca da gente.
Mas é um print. É um print
que eu posso entrar agora no Twitter e printar. Isso
eu
que
poderia
falando.
Ter esse print aqui porque
mas
eu
não
tirei.
Não tem o código que o Nene falou, não é isso?
Sem pagar nada.
O certificado.
Aí vira qualquer coisa.
É, então,
a
mesma
gente
coisa,
tem, é isso que eu tô querendo dizer. Eu entendo o que você tá falando, Limera. Assim, pra gente faz muito mais sentido a toalha, mas eu acho que a lógica de pensamento é a mesma, entendeu? Quem tá imerso nesse ambiente digital e entende que esse código tem seu valor, etc, etc, fala, caralho, velho, eu tenho esse print com o código certificado assim assado. E pra gente, ter um a Mona Lisa original e ter uma réplica. Pra gente, ter uma réplica,
a Mona Lisa
beleza.
Original, é isso
Mas
mesmo.
Tem 500 é mil mesmo. Réplicas. Você pode conseguir imprimir e botar na sua parede.
Sempre
Mas
vai ser
uma réplica,
réplica,
entendeu?
Exato. Não, então, e eu acho que é isso, cara. É bem essa história da tulipa. Tipo, é uma nova economia que tá surgindo, são novos produtos e subprodutos que estão surgindo junto com ela. E pra gente vai ser totalmente insano, cara. É que nem a gente falou, pros nossos filhos isso
natural,
vai ser normal,
né?
Mas pra gente isso nunca vai passar de uma bizarrice.
De grande bizarrice. Pra uns mais que outros, vocês estão mais íntimos.
Eu tô com o Lima também, somos nós dois ali.
Eu tô saindo do mesmo jeito que eu entrei nessa conversa. Papo
e só pra ir finalizando, tem uma coisa que a gente não falou que eu acho que é muito, muito importante nessas coisas todas aí. Uma das grandes vantagens das criptomoedas é tornar a transação anônima. Então, ou seja, não tem nenhum governo por trás, ninguém tá rastreando, ninguém sabe de quem é.
Sim, mas deve usar pra caramba, então, pra crime organizado.
É isso que eu ia falar.
Sim.
Pra crime? Né? Não só crime organizado, mas
pra de órgãos.
Crimes digitais, né?
Crimes digitais, é isso aí. Não, e a própria a Deep Web era toda baseada em.
Sim. Aliás, também essa tal de Deep Web, pra mim, olha que eu entendo de computação, hein? Entendo razoavelmente bem. A Deep Web, pra mim, é uma coisa muito deep. Eu não consigo, não sei nem por onde entra. Claro que se eu me dedicasse meia hora a estudar, eu saberia, é verdade.
Ah, vamos tentar um dia.
Eu tenho medo.
Mas eu acho que eu tenho que ter um computador só pra isso, eu acho. Eu tenho medo. Olha que eu, de novo.
Eu acho que o problema não é nem o computador, viu? Porque computador você cria uma máquina virtual. O problema é sua rede Wi-Fi.
Aí, tá vendo? Tá vendo?
É tipo no café fazer isso.
Não vão brincar com essas coisas. Depois não dá.
Agora, pra fechar essa coisa financeira.
Olha, voltando até pra essas coisas antigas, né? Esse daí é a nova esquema do compasso lá, daquela brincadeira do compasso. O brincadeira do compasso agora das crianças é a brincada de web.
O compasso é o quê? É do copo?
É, essa daí mesmo, do compasso, do copo, essas coisas de ficar fingindo que a gente tá falando com alguém do além.
É, eu queria entender também, o que. Eu gosto dessas coisas meio
paranormais,
proibidas, vídeo de não paranormais que eu não acredito muito, mas de sei lá, vídeo de gente morta, essas coisas um pouco palatáveis, mas nada, eu acho curioso, que nem o morreu do MC Kevin, eu recebi o vídeo dele morto, eu acho interessante.
Eu não
ver,
tenho,
entender.
Nossa, mas não,
sem nada.
Não é nem um pingo, e eu vejo que você comentou lá em um dos grupos que a gente tá, mas e o vídeo? Ninguém tem o vídeo? Eu falei, Jesus, que necessidade, não precisa.
É um pouco mórbido,
é bastante,
não nego,
diria, né?
Mas
tudo bem.
Mas sei lá, é algo que a gente pode conversar numa próxima pauta, mas então eu acho que eu seria um grande consumidor da Deep Web. Não, então, eu não faço questão de ver ali, ficar vendo só isso, mas sei lá, uma coisa muito curiosa, assim, não sei, eu preciso ver melhor o que eu quero também, nem eu sei o que eu quero. Eu quero falar, só voltar pra fechar isso aqui, a gente tá falando de coisas revolucionárias, alguém quer falar alguma coisa? Nenê ameaçou? Não. Ameaçou tem que falar.
Pra você dar o seu golpe.
Ah, não, meu parecer, eu não tenho parecer nenhum. O que eu tenho é, vamos falar de coisas pra mim que já são avançadíssimas e fazem parte do mundo real, que é o Pix. Vocês estão super inclusos no Pix? Eu li hoje que já é o sistema mais usado no Brasil.
Não,
já deu mais de um trilhão de movimentações. ele tá incrível e não era pra menos, porque ele é maravilhoso, ele é incrível.
Ah, ele é demais.
Eu,
cara,
sou pai do Pix.
Eu não sei que governo criou, não sei que Banco Central que criou, que ministro da Economia que criou isso, mas, cara, é sensacional.
É legal mesmo, é.
Sim, é, não, eu acho que foi uma coisa acima de tudo do Banco Central, de fato, né? Foi.
Exato.
Eu não sei também exatamente. Foi agora, foi no governo Bolsonaro que isso surgiu, mas talvez tenha nascido antes, não sei também esses detalhes. Mas isso aí não tem nada a ver com ele especificamente. Mas é maravilhoso, é brilhante, é uma coisa que. Maravilhoso. Sei lá, só queria falar isso.
Queria é do caralho. Isso não, realmente falar. É mesmo.
É, porra.
Alguém. É, então. É, e eu acho que assim. E o brasileiro, ele é muito ligado à tecnologia, né, no geral, assim. Então a gente acaba, e ainda mais quando a gente sabe que vai ter algum benefício pra gente, que nem...
Não, e não é à toa.
No Brasil, tipo, não quer pagar a taxa de banco. Então, pois cara, se tem essa parte, sim, é melhor ainda. Até se o Nubank não tivesse saído antes do Pix... Ele não teria tanto sucesso que nem ele.
É verdade. Tanto que eu lembro que na época que saiu, a gente já falou disso, eu lembro claramente de uma coisa explícita no Tendências e Debates da Folha. Um cara que não vou lembrar exatamente o cargo dele, mas ele era tipo diretor do Conselho Nacional de. Desses bancos, tipo, de fintech, sei lá, eu. E o cara super escrevendo um artigo contra o lançamento do Pix, porque o momento não é esse, vamos com calma. Óbvio, porque todas essas fintechs, tipo, o Nubank, eles se ganharam em não ter taxa. Por exemplo, que nenhum banco vai ter taxa, eles vão ter que se reinventar e estão se reinventando, né? Mas eu lembro claramente, falando, meu, eu tô vendo ao vivo o lobby da entidade sendo feita. Tipo, o cara tá ali, tem um cara de pau de fazer um artigo falando mal de uma coisa que é maravilhosa. Já era, antes de ser lançado, todo mundo já sabia que ia ser muito bom. Não, vejam bem, o momento não é esse, as coisas têm que ser feitas com calma. Uhum. Falei, ah, você tá de muito um cara de pau, né? Mas enfim, tá fazendo o trabalho dele.
Tá calhordíssimo.
Mas né, tudo bem. Mas é isso, minha gente. Viva o dinheiro. Agora tudo isso precisamos ganhar dinheiro, né? Não sei como vocês estão. Eu tô precisando ganhar dinheiro pra poder comprar aí Bitcoin, mãe. Fazer Pix pra todo mundo. Aí que eu quero.
Se o Lima tá mal, eu tô 50% igual.
Você divide essa dor comigo. Que maravilha. Muito bem, minha gente. Vamos adiante?
Partiu.
Bora.
Alguém tem mais alguma coisa, Nenê? Você tá satisfeito com a sua.
Não, tudo ótimo.
Com o seu TED Talk? Tinha mais alguma coisa que você queria falar e você não falou?
Acho que não. Acho que talvez tenha ficado com umas coisas confusas por aí.
É, eu acho que ficou mesmo, porque o tema é confuso. Você foi brilhante.
É, eu acho que não é. É por isso. Eu acho que.
Tá bom.
Não é uma confusão por você.
O professor é maravilhoso. Bacana, o tema é que mata. Muito bem, muito bem. Então vamos a elas, né? As dolorosas, como só ia acontecer em todo o programa. Papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa. Começando então pelo papel lixa, que é a morte prematura do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, aos 41 anos, vítima de um câncer que lutou bravamente e muito abertamente. E que, infelizmente, no último domingo agora, ele não resistiu mais.
Reverteu tantas vezes esse quadro e dessa vez não foi possível.
E sempre com tanto otimismo, enfim. Então fica aí o nosso papel lixa de realmente lamento pela morte de um cara tão jovem, mas também um nome tão importante assim, e promissor para a política. E, enfim, fica aí o nosso lamento e a nossa solidariedade à família e ao próprio Bruno, que provavelmente deve estar nos ouvindo, claro, porque não deve ter nada melhor para fazer lá em cima do podcast.
Ah, do seu podcast.
Já o Folha Dupla. Mas e já o Folha Dupla? É o Bruno Covas, né? Eu acho que a gente pensou nisso porque ele é um cara que, independente de espectro político, ideológico, e deu pra ver muito claramente isso agora, né, nas repercussões da morte dele, ele era um cara admirável. Justamente a maior prova disso foi a última eleição municipal agora, em que ele disputou com o Boulos, que é um cara de esquerda, e que foi uma aula de civilidade, uma aula de profissionalismo,
respeito,
aula de política,
né?
respeito, boa educação, e num tempo tão perverso que nem esse que a gente vive, né? De Bolsonaros e grosserias, e uma esquerda também doente, uma direita completamente psicopata, quer dizer, e eles dois conseguiram sair disso e fazer uma campanha lindíssima, lindíssima.
E chegando ao ponto de se desculpar em determinados momentos, né? Exato. Não, aqui passamos um pouquinho do ponto, sei lá, alguma...
Sim.
Vai lá, Samuca.
A verdadeira categoria de competidores, né? Não de... rivais, assim. Eu acho que
eles eram competidores, exato.
É, eu até lembro que saiu numa foto, acho que no Roda Viva, eles fizeram Roda Viva juntos, mas separados, né? Tipo, um bloco cada um. Mas ali, ao mesmo dia, saiu, entra outro e tal, cada intervalo. E aí colou uma foto dos dois dando um cumprimento legal mesmo, sabe? Com um sorriso no rosto, olho no olho. E daí viralizou, do tipo, é isso, gente, tá aqui. Os caras foram ali super respeitosos, cada um falou seu ponto, atacou onde tinha que atacar, o que é normal, claro, né? Critica ali, fala ali, veja ali. Mas eu tô até arrepiado de falar agora, porque pra quem gosta de política, que eu me acompanho, é tão legal ver isso. Então por isso que a morte desse cara, fala, puta, tudo isso se perdeu, entendeu? Que era um cara que todo mundo falava assim, é um cara aberto ao diálogo, uma cabeça boa, extremamente bem educado, respeitoso, sabe, democrata acima de tudo, um cara que prezava a democracia, que fazia as críticas, fez pontualmente esses abusos autoritários de bolsonarismo, bolsonaros, etc e tal. Então nunca deixou de deixar clara a posição dele, né? Então realmente é muito triste mesmo. Eu que eu falo, eu posso ficar falando aqui porque eu gostava pessoalmente dele, mas eu tenho certeza que mesmo quem não votou nele, ou quem, sei lá, eu, é um cara de esquerda, que seja, também não tem coisas ruins pra falar dele, porque...
É, até com a própria morte, né? A manifestação de todos os lados, de
exato.
Os políticos, o posicionamento, né? Das pessoas reconhecendo, de fato, essa... me fugiu a palavra, mas o quanto ele realmente era respeitável, né? Reconhecendo esse respeito que ele conquistou tão jovem, né?
Então fica isso, é a perda pra política, sabe? É um quadro que, sei lá, amanhã ou depois, o que poderia vir a ser se mantivesse, né? Porque às vezes também o cara pode se desviar por qualquer motivo, pra caramba. Mas digamos que mantivesse essa postura. Em tese não, né? Se chegou até aqui, não tem por que também agora virar um... Enfim, é isso, é a vida acontecendo, ou deixando de acontecer, não tem jeito. Mas fica aí, então, realmente, do fundo do coração, nossa... homenagem ao político, Bruno. Ao homem, claro, ao pai, ao filho, mas ao político. Que exemplo, cara, que exemplo.
Tem que ser falar ao pai, ao filho, ao Espírito Santo. Isso.
Não, pai, ao filho, ao neto. Você ia falar, né, ao neto, Bruno Covas.
Acho que o bom, né? E engraçado, eles morreram com a mesma doença, né, cara? Tipo, não bom.
É, louco isso, né? Não sei até que ponto isso era... hereditário ou não. Eu lembro claramente de quando minha mãe estava tratando do câncer dela, foi quando saiu a primeira notícia. Eu comentei com o oncologista dela, falei, putz, você viu que coisa e tal. E ele já falou, isso em 2019, se não me engano. Ele já falou, não, encrencado ali, falou, mas com certeza alguma coisa de família, de genética. Eu falei, não, mas ele é jovem, deve sair dessa. Ele falou, sabe quando o cara faz uma cara assim?
Saiu.
É, não. Quando ele saiu, eu falei, otário, estava errado. Coitado, doutor Thiago, maravilhoso. Mas você vê, né, que no fim das contas, pô, durou 2 anos. Então realmente era uma coisa
que... É sempre assim, é muito complicado, né, cara? É igual o caso do Steve Jobs, né? O cara saiu, tipo, fez uma palestra falando sobre essa cura, tipo, fez aquele discurso em Stanford, que foi memorável. E, cara, um ano depois daquilo, já era.
E você imagina que esses caras, tanto ele quanto o Paulo, tiveram acesso aos melhores tratamentos possíveis, a tudo,
tudo. Sírio, né, cara? O melhor é ele e o Einstein ali, os dois hospitais.
Exatamente. Então, eu estou falando, realmente é uma doença maldita, porque não é, não fez tudo que podia, não sei o quê. Alguém falou ali em algum lugar que ele optou por não prolongar, sabe? Assim, falou, olha, chegar a minha hora, chegou, não fiquem querendo fazer muita coisa. Talvez se ficassem, vai, põe isso, deixa o cara em coma, entuba, não sei. Talvez tivesse mais, mas eu vi em algum lugar que ele falou, não, fique prolongando. Tá, mas seria isso também, né? Enfim. Mas é isso, minha gente. Forte abraço ao Bruno e fica na nossa lembrança, um exemplo. Vamos às dicas?
Partiu.
WC Indica.
Tô vendo aqui que não tá fácil pra ninguém. Quem começa? Nem eu sei quem começa, porque o Nenê, pelo visto, não tem dica nenhuma.
Hoje não tenho dica não, viu, pessoal?
Tudo bem. Dessa vez passou.
Uma dica rápida, ó. Pra quem quiser mexer com esse negócio de Bitcoin, criptomoedas e tal, tem uma corretora americana, que é a maior corretora do mundo, tá chegando no Brasil aí, chama Binance, né? Chama Binance. Dá uma olhadinha lá. Ela é bem interessante, tem taxas um pouco melhores aí, é isso aí.
Legal. Muito
linda
bem.
Dica.
Que mais, Samuquinha?
Eu não tenho dica dessa vez. Com uma dica dessa eu vou ficar me abstendo.
Sem dica, Cesário?
Sem dica.
Ah, eu tenho uma diquinha aqui, pra quem curte saber um pouquinho mais sobre marketing de conteúdo, sobre como explorar as suas mídias sociais, etc. Uhum. Tem o perfil de um cara chamado Paulo Cuenca, que é bem interessante, assim, bacana, é didático, aquelas coisas de leitura rápida ali, você bate o olho, tem umas coisas bem legais, é bacana, nem assim, não é nada que, pra quem gosta, não, mesmo que você não seja nenhum, não precisa trabalhar com comunicação nem nada, mas você tem a curiosidade de saber um pouquinho mais a questão de gerar engajamento, né, o que funciona, o que não funciona, é bem legal, assim, o conteúdo dele, recomendo. Paulo Cuenca.
Eu fiquei pensando, eu conheço esse cara, é o do bigodão. O cara tem um bigodão.
É ele.
Tem um bigodão. Já gostei. Não sei a cara dele, mas já
Paulo
gostei.
Paulo Cuenca, bigodão.
Tem um bigas.
Muito bem. E eu encerro, então, as dicas falando de uma minissérie. Não chega a ser um seriado, que é um formato que tem se popularizado. Eu gosto muito também. Sei lá, tem 5 episódios, 6. E aí acabou, contou a história. Chamado Houston. Houston foi um estilista americano dos anos 60, 70, enfim. Pra quem gosta dessa temática, não do estilista, enfim, mas da atmosfera dos anos 70, Estados Unidos, Nova York, aquela efervescência toda, é muito legal, muito bom. As recriações ambientais, né, de cenário e tal, riquíssimas e perfeitas, com Ewan McGregor, ficou famoso no Transporting, embora seja um ator britânico, escocês, se eu não me engano, ele está lá de super-americano, de indiano. Pois é. E é britânico na Escócia, pois é. A história, então, é essa. Houston, fica a dica. É um bom seriado, vale a pena ver. Gostosinho, tá na Netflix. Falou, moçadinha!
Falou.
Falou, tá falado. Então é isso, neninhos. Um beijo na alma.
Queridos, muito obrigado. Pra variar um pouco, o maior prazer da Terra daqui. Espero que tenha clareado um pouco mais, ou deixado mais confuso também. Não vou ficar no
clareou. Você é sempre iluminado. Inclusive, vale até falar: quem ficar com dúvida e quisesse corresponder com a gente, mandar alguma dúvida pro Nenê responder, né? wcastpodcast@gmail.com ou pelo Instagram, wcastpodcast. Estamos lá. Fechou, certo? Fechou. Maravilha. Samuquinha.
Falou, galera. Valeu. E vamos que vamos pra. Semana que vem tem mais.
Maravilha. Cesarino.
Beijo nas crianças. Obrigado pela companhia. É sempre bom estar aqui, aprender um pouco mais sobre assuntos que não entendemos, quer dizer, o que eu não entendo porcaria nenhuma, mas temos sempre ali um Menes, o Samuca com as suas curiosidades e informações que enriquecem o nosso intelecto e aquecem a nossa alma. Beijos.
Que maravilha. É isso, meninada. Valeu, neninhos, pela aula. Valeu a todos vocês por tudo. Beijo na alma de todo mundo. Eu sou o Felipe Lima. Esse aqui é o WCast, que está no episódio 104. Vejam vocês. E é uma produção da Lissossa. Semana que vem tem mais, gente. Valeu. Beijo grande.
Beijão.
O Samuquinha não fez a saudação nipônica.
O Nenê.
Hoje ele ficou
muito.
Hoje ele tá muito brasileiro.
Bom, então.